podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.
A Prefeitura de Aracaju publicou um decreto que estabelece medidas de contenção de gastos em toda a administração municipal, com o objetivo de equilibrar as contas públicas, otimizar os recursos e garantir a continuidade dos serviços prestados à população. Para explicar o que motivou essa decisão, quais despesas serão reduzidas e como essas medidas serão aplicadas na prática, vamos conversar agora com o secretário-chefe da Controladoria Geral do município de Aracaju, Paulo Márcio. Secretário, bom dia, seja bem-vindo. Bem-vindo ao Jornal da Manhã. Tudo bem, secretário?
Bom dia, Paulo Souza. Bom dia, Fabiana Ferrari e ouvintes da Jovem Pan. Estamos à disposição aqui.
Secretário, inicialmente, o que levou a prefeita Emília Correia a adotar esse decreto de redução de despesas neste momento?
Veja, esse decreto, diferente do que algumas pessoas andam disseminando, esse decreto ele tramita há mais de um mês, né, porque é necessário você ouvir as principais secretarias envolvidas, Fazenda, a CEPLOG, que é Planejamento, Orçamento e Gestão, e a própria CGM. Então, o momento em que o decreto foi editado, foi publicado, não tem nada a ver com as especulações feitas de maneira irresponsável, mas pelo próprio amadurecimento da minuta com as contribuições das diversas áreas. Agora, do ponto de vista factual, né, vamos lá saber a necessidade desse decreto. Quando a prefeita Emília Correia assumiu o mandato, né, deu início ao seu mandato em 1º de janeiro de 2025, nós encontramos uma situação financeira e fiscal bastante diferente daquilo que vinha sendo ventilado pelo gestor anterior, pelo prefeito anterior, de que as contas estavam em dia, de que havia recursos suficientes em caixa para pagar todas as obrigações imediatas e a longo prazo. Na realidade, o que nós encontramos de imediato foi um inadimplemento, ou seja, o não pagamento do último trimestre de 2024. Todos os fornecedores, todos, Paulo, dos quase 800 contratos existentes e vigentes à época, em janeiro de 2025, os fornecedores ficaram sem receber os meses de outubro, novembro e dezembro. O que é pior ainda, essas despesas elas não foram inscritas em restos a pagar, que faria com que o pagamento consumisse os recursos orçamentários do orçamento de 2024. Simplesmente não foram sequer objeto de empenho, né? E outras que haviam sido empenhadas, os empenhos foram anulados. Então, com isso, de imediato, a prefeita herdou, e isso é incontestável, porque é documental, a documentação contábil que a prefeitura dispõe demonstra isso de forma cabal. De imediato, a prefeita Emília herdou 170 milhões de reais em dívidas de contratos com fornecedores. Além disso, detectou-se, logo no início do ano de 2025, aproximadamente 13 milhões de reais em emendas impositivas ilegalmente anuladas. Eu digo ilegalmente porque o prefeito, ele passou por cima do próprio decreto que proibia a anulação de empenhos de emendas impositivas, né, já que já tivessem a sua execução devidamente regular naquela época. Também observamos pedidos de indenização de empresas que prestaram serviços sem cobertura contratual, ou seja, o contrato já havia sido encerrado, mas as empresas continuaram prestando serviços, porque havia uma necessidade, mas não foram feitas as formalizações, os aditivos, como nós chamamos. Essas despesas chegavam a um montante de aproximadamente 15 milhões de reais. Então, só aí, nós temos entre 198 e 200 milhões de reais. O que fazer diante desse cenário? Emília poderia ter feito imediatamente baixado um decreto, como que ela baixou atualmente. Só que a prefeita Emília tinha compromisso, não só com as pessoas que a elegeram numa eleição histórica, belíssima, primeira mulher, em 170 anos de história de Aracaju. Mas a prefeita Emília tinha compromisso com todas aquelas pessoas que não só acreditaram, mas participaram da formação ou da elaboração do seu chamado plano de soluções, que é o plano de governo que cada candidato ao executivo tem que apresentar. Então foram dezenas de representantes de associações de servidores, de moradores, profissionais das mais diversas áreas, engenharia, magistério, guarda municipal, saúde, todo mundo acreditando na prefeita colaborou. E é óbvio, os investimentos em infraestrutura, os problemas gravíssimos de macro drenagem, os problemas gravíssimos de desobstrução dos canais, né? Os canais de águas pluviais que nós temos em Aracaju, quase 100. Vocês percebam que nos anos 2025, 26, as chuvas tiveram maior volume, mas nós não tivemos os problemas de alagamento. Ou seja, os canais estão sendo requalificados, mas antes da requalificação estão sendo devidamente desobstruídos. Então o trabalho não para. Fora isso, a prefeita contemplou cerca de 18 categorias de servidores públicos. Alguns estavam em petição de miséria mesmo. Salários absurdos, guardas municipais que não iam para a aposentadoria, porque se o fossem, não teriam dinheiro sequer para custear as despesas com medicamentos e outras de necessidade, né, básica. Então a Emília Corrêa fez tudo isso, mas ao mesmo tempo a equipe econômica, a equipe da controladoria e a equipe de planejamento procuraram fazer o monitoramento diário do comportamento aí das receitas e das despesas. E quando você alia o fato de que nós tivemos de imediato, né, compromissos, obrigações imediatas que não o antigo gestor não deixou devidamente reservado em caixa, simplesmente deixou de pagar e afetou o orçamento de 2025, que foi elaborado em 2024, então a prefeita não tem absolutamente nada a ver.
Me deixa entrar nessa questão, pois não, Paulo Márcio, porque assim, aqui ninguém, o senhor é o procurador, o senhor é o
controlador.
O senhor é a pessoa que vem falar pela gestão, então a gente se sente bastante à vontade que a gestão da prefeita não precisa de advogado. Mas assim, de forma, eu poderia dizer, até trazendo ilações para desequilíbrio de contas, tem sido explorado, inclusive nas redes sociais, que a gente observa o tratamento da milícia digital que existe contra a gestão da prefeita Emília, questionando sobre que neste pacote, no mesmo pacote, existe a renegociação de dívidas, né? Ainda se fala em renegociação de dívidas. Quando se fala em renegociação de dívidas, a gestão só tem um ano e meio. A quem se atribui essas dívidas que os haters da prefeita Emília tanto dizem que o desequilíbrio é nas contas atuais?
Na verdade, nós tivemos um decreto publicado no dia 6 de janeiro.
Nós tínhamos uma sequência de
6 de janeiro de 2025. É, não, mas veja, nós tivemos um decreto publicado pela prefeita em 6 de janeiro de 2025, que já trazia algumas medidas de contingenciamento e determinação a cada secretário que fizesse a renegociação de dívidas, inclusive prevendo descontos, deságios, né, para quem quisesse receber um percentual. Então, se você quisesse parcelar o seu crédito, né, os empresários tinham créditos a receber, então a medida, você poderia, olha, vou pagar 80%, aí vou pagar de uma vez só, então era um deságio de 20%. Essas medidas foram adotadas no início da gestão, é porque as pessoas, elas são seletivas, elas só veem aquilo que está acontecendo. Houve um decreto no início da gestão que foi feito por conta da situação encontrada. Só que no decorrer da administração, a prefeita, ela orientou toda a sua equipe econômica e de planejamento a rever a situação do decreto e autorizou ao Comitê de Gestão Pública, COGEST, que através de resolução flexibilizasse essas normas de contingenciamento e começasse a pagar as despesas da gestão anterior. Então, as resoluções 10 e 11, COGEST, de 2025. E eu vou dar um exemplo da minha própria secretaria. Eu tinha faturas de outubro, novembro e dezembro de 2024. Veja, eu assumi no dia 2 de janeiro de 2025. Eu tenho as despesas do mês e tenho as despesas do ano anterior. Então, a minha secretaria, como ela não tem contratos altos, os contratos são praticamente de custeio, o que era que eu fazia? Eu pagava janeiro e outubro e submetia ao COGEST, depois deixou de ser necessário submeter ao COGEST, porque a resolução do COGEST já autorizava. Dentro da programação financeira e contábil, cada órgão começou a fazer o quê? A quitação das dívidas anteriores. Vou dar um exemplo que muitos fizeram da mesma maneira, então, praticamente o exemplo que eu dou da CGM vale para todos. Eu pagava, por exemplo, locação de veículo. Eu pagava uma fatura de outubro e janeiro. Em fevereiro, eu pagava uma fatura de fevereiro e novembro de 2024. Em março, eu pagava a fatura de dezembro de 2024 e março de 2025. Dessa maneira...
Isso são débitos? Não haviam restos a pagar?
Havia restos a pagar
porque o ex-prefeito disse que tinha.
Não havia restos a pagar porque os empenhos foram cancelados e outros sequer são empenhados. O processo de pagamento ele passa por três etapas, né? A primeira é o empenho. Você não pode realizar nenhuma despesa. Você não pode realizar nenhuma despesa se você não, se não houver um empenho anterior, certo? Mas depois que você empenha, aí você passa por outro processo chamado liquidação, em que vai ser atestada a realização daquele serviço. Tudo bem, então, empenho, liquidação, o próximo passo é o pagamento, correto? Só que o que aconteceu no final da gestão do prefeito Erivaldo? O prefeito Erivaldo sequer empenhou algumas dotações orçamentárias para pagar os serviços realizados. E outros serviços que foram realizados e haviam sido empenhados, ele determinou a anulação dos empenhos. Ou seja, se você não tem sequer o empenho, você não pode escrever em restos a pagar processados ou não processados. Não escrevendo em restos a pagar processados ou não processados, o débito persiste. Só que você não pode pagar com o orçamento de 2024. Você tem que pagar com o orçamento de 2025 através de um processo chamado DEA, que são débitos de exercícios anteriores. Então, em termos de ideia, nós pagamos 170 milhões de reais. Só que assim, você paga as despesas do seu exercício, você paga as despesas da sua gestão e você paga uma fatura. Agora imagine isso em 26 secretarias e 6 entidades da administração indireta. Ao final desse esforço hercúleo para manter porque não é só, as pessoas às vezes veem muito a questão do empresário. Por trás do empresário existem os trabalhadores. Por trás dos trabalhadores existem famílias, crianças estudando. Então, você tem que fazer um esforço mesmo para pagar sua folha e para pagar seus fornecedores. Então, Emília não quis, de forma alguma, frustrar nem os seus eleitores, que a quem foi prometido congelamento do IPTU, segundo ano consecutivo, a quem foi prometido, no caso dos servidores, a reestruturação das carreiras, dos planos de cargos e salários. Emília se comprometeu com a modernização do transporte público, então ela foi lá e adquiriu 15 ônibus, e agora está entregando mais 15 ônibus elétricos, carregadores, e vai construir uma usina fotovoltaica para o atendimento desses ônibus.
Ô secretário, agora esse decreto, ele atinge, por exemplo, áreas essenciais como educação, saúde e assistência
não
social?
Não atinge, não atinge. A prioridade é você reduzir em 25% as despesas contratuais. Só que existe um escalonamento, que começa de 40% e vai até 15%. Então, 40% vai ser para diminuição de diárias, passagens aéreas, eventos, festividades, etc. Aí você vem de 40, desce para 30 em outros setores, até chegar, por exemplo, 15% em despesas com locação de imóveis. Por exemplo, a CGM funciona numa residência, né? Há muito tempo, não é agora da gestão de Miriam, funciona numa residência. Eu vou ter que negociar a redução. Agora, se nas negociações dos contratos os secretários conseguirem, por exemplo, avançar num contrato maior, esse valor pode ser compensado para outros. Ou seja, se eu consigo num contrato maior fazer uma renegociação, talvez eu não precise reduzir em 15% aquele outro, ou em 20%, porque aí haverá uma compensação.
E em relação aos cargos comissionados, terceirizados, contratos temporários, também são atingidos por esse decreto?
Contratos temporários, né? Contratos temporários e terceirizados.
Mesmo no período eleitoral, porque o decreto foi baixado exatamente.
Quando a gente fala de eleição estadual, o município não está submetido às mesmas regras, porque a eleição esse ano ela é federal e estadual.
É bom que o senhor esclareça esse ponto, que tem sido bastante debatido.
Existem as imposições, né, as restrições para o período eleitoral, mas como nós somos município e não está havendo eleições municipais,
o corte de pessoal
aí nós não estamos submetidos este ano às restrições eleitorais, mas estamos sim submetidos às regras e princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei de Direito Financeiro e Elaboração e Controle de Orçamentos, que é uma lei de 1964,
Paulo,
a Lei 4.320.
Explica para o nosso ouvinte, porque ele fez a questão exatamente sobre esse corte no caso de pessoal, e ele citou. Fabiana, pergunta para ele, estamos no período eleitoral e há uma regra de que não se pode haver no serviço público contratação ou demissões. Isso atinge também a prefeitura? E mais, pergunta para ele por que é que a prefeitura teve a nota rebaixada. Edivaldo deixou, segundo ele, em A+, e a prefeita Emília conseguiu nos deixar na letra C. Que, isso é verdade?
Que oportunidade excelente para desmistificar isso aí. Então, a primeira pergunta eu já tinha respondido antes, né? Que como não se trata de eleição municipal, nós estamos submetidos, sim, à Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece que despesas com pessoal não pode ultrapassar 54% da receita corrente líquida. É o chamado limite prudencial. Então, nós estamos bem abaixo. Estamos com 44,5% por aí. Então, não há necessidade de demissões. Mas também nós não vamos fazer contratações.
Que também derruba o discurso de inchaço da máquina.
Derruba nós vamos fazer, priorizar contratações se houver necessidade para os serviços essenciais. Agora, em relação à CAPAG, Edivaldo não deixou uma CAPAG de a mais. É verdade que em 2023, Aracaju foi classificado como a mais. O que é a CAPAG? CAPAG é capacidade de pagamento. É uma classificação que é realizada pela Secretaria do Tesouro Nacional com base em três indicadores. O primeiro é o endividamento, ou seja, a capacidade de pagamento a longo prazo. O segundo indicador é a poupança corrente, ou seja, é aquela questão de você ver o que é que você arrecada por dia e o que é que você gasta para manter a máquina funcionando. E o terceiro indicador é a liquidez, ou seja, é a capacidade do município de pagar despesas ou obrigações de curto prazo, tá certo? Então, um momento lá atrás, Edivaldo conseguiu a nota a mais. Agora, por que ele conseguiu a nota a mais? Porque ele não realizava os serviços e ele não fazia gastos. Fazia um caixa muito grande e quando apresentava os números ao Tesouro, o Tesouro dizia, bem, Eles estão com uma boa liquidez, estão com uma boa nota de endividamento e também estão com a corrente, com a poupança corrente, ok. Então está com a nota a mais. Mas no ano seguinte, que foi 2024, ano de eleição, é a velha prática. Você não faz nada nos dois primeiros anos, diferente de Emília, que disse, não, vamos consertar a casa, vamos fazer o que nós nos comprometemos, mas ao mesmo tempo vamos fazer os ajustes financeiros, fiscais e contábeis. Edivaldo, como outros políticos, um pensamento retrógrado, se, de acordo com o meu entendimento, prefere fazer o oposto. Então, você pega lá 2023, está com a nota a mais. Em 2024, ele nem consegue pagar os fornecedores. Por quê? Porque ele gasta muito pensando em eleger o seu candidato e ele entrega à prefeitura com a nota B.
Mas aí nós caímos para C.
Mas aí nós caímos para C porque, veja, se Edivaldo tivesse pago os 200 milhões que ele deixou para a Emília, ele já teria entregado na nota C. Então isso é uma questão de habilidade. Eu diria que é um cenário de terra arrasada. Vamos fazer o seguinte, na guerra existe uma estratégia chamada cenário de terra arrasada. É assim, à medida que o seu inimigo vai avançando no seu território, você vai queimando plantações, matando animais, envenenando a água, que é para quando seu inimigo chegar no território não ter nada. Algumas pessoas tratam a política como guerra. Então, assim, Edivaldo armou algumas situações para que a prefeita Emília afundasse no primeiro mês de gestão. Só que ela, muito sábia e muito comprometida com o povo, não caiu nessa armadilha e agiu de forma inteligente. Mas eu digo, se Edivaldo tivesse pago os fornecedores no último trimestre, 170 milhões, se Edivaldo, ao invés de mandar alguns fornecedores realizarem serviços sem os aditivos, para poder depois cobrar mediante indenização, e se Edivaldo não tivesse anulado 13 milhões em emendas impositivas, desrespeitando inclusive o legislativo, viu?
Houve tempo no processo de transição dessa equipe de transição ter acesso a tudo isso?
Essas informações são sonegadas, me desculpe a sinceridade, mas só é mostrado o lado bom. O lado ruim você vê quando você assume. Então, se Edivaldo, então vamos lá. Primeiro, essa questão de a mais existiu, mas existiu entre 2022 e 2023. A nota de 2024, ela é divulgada em abril de 2025 e a nota foi B. Agora, repito, se o prefeito Edivaldo, ao invés de ter dado, vamos falar para o povo entender, um calote nos fornecedores nos meses de outubro, novembro e dezembro, se ele não tivesse dado esse calote e tivesse pago, ele já teria entregue à prefeitura com a nota C na Capag. O que nós estamos fazendo agora é um esforço fiscal, é uma medida de austeridade para sair desse cipoal que Edivaldo meteu à prefeitura, porque ele quis sair bem na foto em 2023 para poder contrair empréstimos, mas em 2024 ele gastou além das suas receitas, ou seja, ele não observou o equilíbrio entre receita e despesa e deixou para a gestão seguinte uma situação que nos faz agora agir com responsabilidade.
O secretário, em relação a esse decreto que reduz despesas na administração municipal, há quem diga, inclusive opositores da prefeita, têm afirmado que a decisão dela em congelar o IPTU em 2 anos, que foi um compromisso de campanha, que aliás o ex-prefeito prometeu revogar aquele aumento abusivo, não revogou coisíssima alguma, a população se revoltou pagando um aumento absurdo aí na conta do IPTU. E também ela ter concedido reajuste acima da inflação em alguns casos para servidores públicos, enquanto o ex-prefeito o reajuste era zero, e servidores públicos sabem muito bem disso. E aí, o que é que eles falam hoje? Diante desses benefícios concedidos pela prefeita, a conta agora chegou. É isso mesmo, secretário? E isso teria causado prejuízos financeiros à administração municipal?
Não, não é isso. É uma questão de prioridade. É uma questão de prioridade. Emília fez uma inversão de prioridade. O que é que ela priorizou no primeiro momento? o bem-estar da população e o bem-estar dos servidores, sem esquecer dos investimentos, né, naquilo que a gente chama de serviços essenciais e serviços estratégicos. Agora, com a consciência de que devia primeiro fazer essas ações e paulatinamente adotar medidas de austeridade fiscal. Então, assim, por isso que neste momento ela publica esse decreto, que é mais voltado às secretarias do que propriamente à população, porque a população ela não vai ter descontinuidade dos serviços públicos. Então, nós vamos... Tanto que amanhã a prefeita estará entregando mais 15 ônibus elétricos. A prefeita anteontem assinou 4 ordens de serviço, né, para início de construção de novas UBSs. Então, assim, os serviços não param. O que está havendo, me perdoe quem pensa o contrário, é um desespero, porque eu digo, armaram, deixaram assim... armadilhas, deixaram minas, deixaram um campo minado, achando que a prefeita Emília ela ia pisar nessas minas e ela ia explodir ou implodir a própria gestão, e ela está conseguindo fazer entregas, ela está conseguindo recuperar a autoestima do aracajuano, e toda essa ação orquestrada de tentando destruir a reputação, a imagem, não está dando certo. Então as pessoas estão desesperadas. Os adversários de Emília, que acham que estão numa guerra, por isso que eles a tratam como inimigo e nem como adversária, estão desesperados. Uma mostra disto são essas milícias digitais criminosas. E me perdoe por estar aqui, mas assim, vocês são exemplos de jornalismo, de imparcialidade. Agora me perdoe esses mercenários que estão atrás dos microfones de concessões públicas, que são as rádios, para atacar a honra, a integridade e praticar terrorismo. Quando a pessoa, de forma irresponsável, a prefeitura está quebrada, vai atrasar salário, não sei o quê. Isso é terrorismo. Olha, o político, quando fala isso, não está errado, mas você ainda veja, ele é político, ele está com dor de cotovelo porque ele perdeu a eleição, mas o cara que é âncora de um jornal, o sujeito que está por trás, e assim, é um absurdo. E isso, a meu ver, era para ter interferência, sim, do Ministério Público Eleitoral. E se o Ministério Público Eleitoral não atuar, porque a gente sabe qual é o objetivo? A gente sabe qual é o objetivo. Emília, no caso aí, é meio. A finalidade de outro, eu não vou entrar em detalhes, porque eu não estou licenciado, não estou concorrendo, não vou entrar em questões políticas, mas a gente sabe que essa onda de ataques raivosos, né, misóginos, machistas, injustos, descabidos contra a Emília, é para atingir outras finalidades. Mas o Ministério Público está atento, a nossa equipe jurídica está atenta, e ninguém está acima da lei, não. Quem estiver praticando esses atos não vai sair impune.
Aqui tem o Jorge interagindo conosco pelo WhatsApp. Bom dia, Paulo, Fabiana e ao entrevistado, o Paulo Márcio. Eu sei que o que irei perguntar foge um pouco do assunto, porém tem a ver com gasto público. Ele pergunta aqui, o senhor poderia nos explicar como funciona essa doação dos ônibus elétricos para as empresas privadas e qual é a contrapartida? Faço essas perguntas pela falta de uma explicação coerente por parte da prefeitura. Desde já agradeço a pergunta do Jorge.
Como é o nome?
Jorge.
Jorge. Jorge não colocou sobrenome não, né?
Deixa eu ver aqui se tem o sobrenome dele. É o Jorge. Cadê? Agora sim. Jorge, é o Jorge Luiz.
Jorge, veja, na realidade, isso é o que se chama de comodato, né? Comodato. A prefeitura, existe a possibilidade das empresas elas mesmas adquirirem os ônibus, e algumas estão adquirindo, mas da mesma forma que a prefeitura concede subsídio, né, para que a passagem não fique tão cara. Então vou dar um exemplo. A passagem hoje ela custaria o valor cheio, se fosse para o usuário pagar, de quase R$ 9. Então a Prefeitura de Aracaju subsidia, ou seja, ela repassa um valor às empresas de transporte público para que o valor da passagem ele chegue menor para o usuário. Então o usuário hoje, não sei se ele paga R$4,50 de tarifa, se ele fosse pagar a tarifa cheia, era mais de R$8. E também existe a modalidade de comodato, né? É oneroso. A prefeitura adquire, porque convenhamos, quem é que hoje teria condições de adquirir? Porque, veja, o transporte público ele é pensado em favor da população, não é do empresário, né? O empresário ele vai ser alguém que vai prestar essa atividade, mas o beneficiário é o povo. Então, da mesma forma que é feito o subsídio, em algumas situações, por exemplo, a prefeitura adquire os ônibus elétricos e ela vai distribuir entre as empresas que estão explorando as linhas, né? As linhas. E nesse momento está sendo feito um estudo muito, muito, muito tecnicamente consistente, que está sendo feito pela FIP, aquela empresa muito conhecida por conta da tabela FIP, mas a FIP está realizando um estudo da nova modelagem do transporte público em Aracaju. Ao final, o que é que nós temos? Nós teremos um transporte de maior qualidade. Agora, é necessário que os outros municípios também comecem a pagar o subsídio para que Aracaju não arque sozinha com essa despesa, que é um valor considerável. Mas, sem esse subsídio, a população continuaria com ônibus, como eu vi em janeiro de 2025, ônibus incendiando, ônibus sem assoalho, a pessoa sentada vendo o asfalto passando embaixo. Então, assim, às vezes é necessário você investir um pouco em infraestrutura, e há quem pense que é um benefício para o explorador da atividade, o empresário, não. É um benefício para o povo, mas é necessário, porque se não fosse assim, não teria transporte público. E eu vou dar um exemplo. Por que Aracaju não pode ter um metrô? Porque o custo para a implantação do metrô tornaria o metrô inviável, ou seja, o valor que se gastaria para manter, porque a população não ia conseguir pagar o valor de uma taxa para manter o metrô. O valor que é mantido no metrô do Distrito Federal, há 4 anos atrás, era de mais de 800 milhões ao ano, entendeu? Não há como você prestar transporte público hoje sem você ter ônus, ou com comodato, que é você comprar os ônibus e distribuir entre as empresas que exploram o serviço, ou você subsidiar a passagem. Se não houvesse isso, não haveria transporte público. Então, agora, é óbvio que todos nós estamos atentos, a CGM faz o seu controle, depois é feito o controle pelo Tribunal de Contas do Estado, que já afirmou em relação àquele primeiro lote de 15 ônibus, que o processo foi lícito, foi legal e que não tem nenhuma irregularidade. Então, para que o Jorge fique mais tranquilo, a única coisa que o tribunal recomendou foi que nas licitações seguintes fosse feito o chamado mapa de risco, para justamente ver aí quais são os pontos mais frágeis. Mas isso é algo que é muito constante nos processos de licitação, sobretudo quando envolve valores maiores.
Perfeito. Aqui tem o Aloysio para a gente aí concluindo. O Aloysio dá bom dia, parabeniza pela entrevista, diz que é bastante esclarecedora e diz aqui o seguinte: Paulo, que bom que você fez essa boa lembrança em relação ao IPTU da época do ex-prefeito e também o salário dos servidores públicos. Sou servidor público e senti isso na pele, mas gostaria de saber, na verdade, do secretário, até que data vai esse decreto assinado pela prefeita. Parabéns pelo programa e pela entrevista.
Paulo, o decreto vai até 30 de dezembro. Agora, como o próprio decreto prevê, né, nós vamos continuar observando aí o comportamento das receitas, e se for detectado que houve uma folga, né, uma melhora na arrecadação, algumas medidas já podem começar a ser flexibilizadas ainda antes do prazo final. Então, para que a população entenda que é uma medida voltada mais para a administração, para que os secretários consigam otimizar os recursos e fazer mais com menos. Isso não é novidade nenhuma, isso é o princípio da eficiência administrativa que está lá no artigo 37, caput da Constituição Federal.
Não traz nenhum prejuízo à população.
Não,
né,
traz, mesmo porque ele não incide sobre serviços essenciais. Agora, convenhamos, uma obra que poderia começar em agosto e ela vai começar em outubro, porque a gente está contingenciando, então, não, vamos priorizar a saúde. Qual o prejuízo que vai ter para nenhum? E ao final, Paulo, é preciso dizer o seguinte, o objetivo de tudo isso é a gente, digamos assim, a administração da prefeita Emília Correia atingir ou cumprir as metas do resultado primário que foram estabelecidas lá no LOA, que é uma poupança, digamos assim, né? Um resultado primário é aquilo. Olha, nós vamos... Vamos gastar menos do que o que a gente arrecada, para no final do ano a gente ter um resultado primário de, me parece, 46.980.000. E esses recursos vão ser utilizados para quê? Para melhorar a capacidade de pagamento. Então você está vendo que tudo é feito dentro de uma lógica e consoante uma política fiscal mesmo, uma governança fiscal eficiente, planejada e coerente, não é nada feito às pressas para cobrir, não, isso aí é terrorismo. Eu repudio veementemente esse tipo de manifestação e comportamento.
Muito bem. Paulo Márcio, secretário-chefe da Controladoria Geral do Município de Aracaju, nosso muito obrigado, secretário, por sua presença aqui no Jornal da Manhã e por esses importantes esclarecimentos ao nosso público ouvinte. Forte abraço, bom trabalho, até o próximo encontro.
Muito obrigado, até a próxima.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.